Este é o último, como o pastor Oscar estava a dizer, este é o último domingo do ano. Nós temos estado a falar durante 2 meses acerca de discipulado. E hoje vamos acabar a nossa série de discipulado. Próxima semana o nosso pastor volta, graças a Deus, ele volta e provavelmente vai começar uma nova série. E então hoje nós vamos falar acerca de discipulado. E vamos falar de uma outra vertente acerca do discipulado. Algo que eu tenho estado a aprender, tanto no louvor e na adoração, eu comecei com... Antigamente nós tínhamos aquele retroprojetor. Quem sabe o que é um retroprojetor? Põe aqueles status, não é? Aquelas transparências, projeta no ecrã. E antes de haver estes modernices que às vezes não funcionam muito bem, e peço perdão para isso, hoje de manhã nós não tivemos letras, desculpa, mas eu comecei no louvor, no Ministério de Louvor, quando tinha bem uns, não sei, uns 7 anos, 8 anos, no retroprojetor. Eu tinha que pôr, tinha as pastas, e procurar as letras, e pôr as letras, e... E depois, quando comecei a aprender a tocar a bateria, aos 12 anos comecei a tocar a bateria e comecei a desenvolver e ainda estou no Ministério de Louvor. Eu tenho 30 anos e ainda estou no Ministério de Louvor. E algo que eu tenho aprendido no Ministério de Louvor e adoração é o segredo de permanecer. Muitas vezes nós estamos em tempos de adoração, tempos de louvor, e parece que não passa do teto. Parece que nós estamos a tocar, parece que a congregação não está a seguir, parece que ou porque não há letras, ou porque está uma confusão qualquer, mas parece que a coisa não vai lá, e parece que não chegamos àquele ponto. E o segredo é permanecer. Nós nunca sabemos quando é que Deus vai aparecer. Nunca sabemos quando é que vai haver aquele tempo que Deus vai chegar e vai chover e nós vamos ficar inundados e a presença de Deus está lá. Nunca sabemos. Então hoje nós vamos falar acerca de discipulado, mas vamos falar acerca de permanecer firme. Permanecer firme. E é um segredo que eu tenho estado a aprender ao longo dos anos e que é o que eu quero compartilhar com toda a congregação hoje de manhã. Primeiro, vamos abrir em Efésios 6. Efésios 6, versículo 10. Hoje vou estar a ler de uma versão mais atual, com linguagem mais atual, da versão livro da Bíblia. Então talvez é um pouco diferente das vossas versões. Efésios 6, 10 a 13. Antes de começar, vamos entregar este tempo ao Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos adorar hoje de manhã, nós podemos dar as nossas dízimos, as nossas ofertas, podemos receber a Tua Palavra nos nossos corações. Dá-nos aquela porção de maná, aquela porção da vida que nós precisamos de hoje, para hoje, Senhor. Nós agradecemos desde já para a transformação que vais fazer nos nossos corações, nas nossas mentes e nas nossas emoções também hoje, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para o Teu mover e para o Teu Espírito entrar e transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, versículo 10. Por último, quero recomendar-vos que procurem fortalecer-se através de comunhão com o Senhor e com a energia do Seu poder. Estejam equipados com todas as armas de Deus para que possam permanecer firmes, sem cair nas astutas ciladas do diabo. Pois, na verdade, o nosso combate não é contra os seres humanos, mas sim contra as forças malignas, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos de espíritos do mal que dominam nas esferas do mundo sobrenatural. Revistam-se de toda de Deus, para que se possam resistir quando forem atacados. E para que depois de terem feito tudo, continuem firmes. A verdade é que talvez nós não algumas pessoas não creem nisso, mas nós temos um inimigo. Há pessoas que não acreditam no diabo, acreditam em Deus, acreditam na bondade, acreditam que há um Criador, há um ser bom, mas não acreditam que há um ser oposto e mau, que nos opõe e que traz oposição e que rouba, mata e destrói as nossas vidas. Mas agora eu vou fazer um bocado de luz. Isso existe. Nós estamos no meio de uma batalha e no meio de uma luta diária e temos um inimigo. A Bíblia fala acerca disso nesta passagem de Efésios, quando fala de revestivos, da armadura. E depois nós lemos mais, em versículo 14 adiante, fala da armadura de Deus. E o que é que isso significa para a nossa vida? Como é que isso tem a ver com o discipulado? Quando nós somos discípulos de Jesus, nós, inevitavelmente, somos líderes. Nós passamos a ser líderes das pessoas à nossa volta. Nós podemos dizer, mas eu não quero ser líder. Eu quero só ser discípulo. Mas quando nós seguimos Jesus, nós estamos a ser líderes para aqueles que estão à nossa volta. E nós somos exemplo para as outras pessoas. E para isso é um bocado mais difícil permanecermos firmes. É muito fácil nós vacilarmos. É muito fácil nós cairmos. Porque, como diz aqui, o diabo está sempre à nossa. Ele é astuto. Ele é astuto para ver onde é que é as nossas fraquezas e ataca naquelas áreas. Nós podemos cair simplesmente por tomar uma atitude errada. Por tomar uma decisão errada. Alguém irrita-nos e nós explodimos. Nós podemos cair na tentação de ira. De contenda. E é fácil nós cairmos. É fácil nós desviarmos, nós vacilarmos, nós não permanecermos firmes. Muitas vezes, durante a semana, só porque nós não temos aquela mentalidade, aí vou à igreja, vou pôr a roupinha bonita, vou à igreja, vou louvar a Deus. Muitas vezes nós não pensamos que nós somos cristãos durante a semana. Muitas vezes é fácil esquecer no nosso trabalho que nós não somos cristãos, porque a nossa mente não está virada. Ou pensar, nós não pensamos que é dia é a igreja, então eu tenho que portar bem, eu sou cristão. Talvez aquele único dia que eu abro a Bíblia. Não, nós temos que pensar todos os dias, nós somos cristãos. Nós somos líderes, nós somos um exemplo para as pessoas à nossa volta, para trazer a luz do que é cristianismo. E eu estou a falar estas coisas no fim do ano, não somente numa retrospectiva de que é que se passou este próximo ano, mas para dar um certo exortação para o próximo ano, para nós conseguirmos permanecer firme em 2010. Amém? Eu vejo por mim, não sei se acontece nas vossas vidas, mas eu vejo por mim que a maior parte das coisas que me abala é coisas que é relacionadas com o meu coração, com as minhas emoções. É a principal razão que muitas vezes eu fico abalado. Eu fico talvez em baixo, porque alguém atacou o meu coração, eu fiquei triste, fiquei desapontado, fiquei ofendido e eu fiquei abalado. Então, o que nós temos que guardar mais é o nosso coração. É onde sai aquele fonte de água viva, aquele fonte da vida sai do nosso coração. Então, nós temos que guardar com zelo o que é que está cá dentro. Aquela alegria, aquela paixão pela vida. Vou repetir mais uma vez. Nós, sendo discípulos de Jesus, nós somos líderes. Nós, cada um de nós, somos líderes. Nós não podemos pensar que eu sou um discípulo, eu vou a uma célula, eu vou à igreja, eu sou um discípulo, eu não tenho qualquer tipo de preocupação. Não. Nós somos responsáveis pelo que é que as outras pessoas vão pensar de nós, que é. Nós somos responsáveis para ser um exemplo. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 3. Este fala acerca de o que é ser um diácono ou o que é ser um líder ou um líder na igreja. 1 Timóteo 3, 2 a 7. Esse pastor tem de ser uma pessoa irrepreensível. Tem de ser o esposo de uma só mulher. Tem de ser vigilante, sério, moderado, equilibrado. Deve ser hospitaleiro e capaz para ensinar. Também não deverá exagerar nas bebidas alcoólicas, nem a comportamentos violentos, tampouco ser conflituoso nem ganancioso. Deve governar bem a sua casa e educar os seus filhos na disciplina e no respeito. Para que, se uma pessoa não sabe governar a sua própria casa, como poderá ter um cargo na Igreja de Deus? Não convém que seja convertida há pouco tempo, pois pode-se deixar levar pelo orgulho e vir a cair sobre a mesma condenação em que incorreu o diabo. Deve também ser uma pessoa com boa reputação entre os que não são cristãos, senão arrisca-se a ser vítima de desonra e cair nos laços do diabo. Aqui está uma descrição de que é ser um líder, ou o que é ser um discípulo. O que é ser alguém que segue Jesus? E fala acerca de áreas tão práticas como um homem só ter uma mulher, como uma pessoa não dar a exageros em bebidas alcoólicas. Tem coisas tão práticas de como é que nós podemos ser uma pessoa líder, uma pessoa discípulo. Então vamos estar a ver alguns destes pontos agora. Eu pus isto numa forma um pouco diferente para que nós podemos analisar isto, é como nós podemos ser discípulos e permanecer firme. Primeiro, nós temos que viver livre de acusações. Viver livre de acusações. Muitas vezes, quando nós somos acusados, aquilo vem como uma flecha que penetra o nosso coração e até e danifica aquele lugar mais íntimo em nós. E nós podemos ter três formas de lidar com a acusação. Primeira forma de lidar com a acusação é a convicção. É de nós analisarmos nós próprios e dizer: ok, isso teve qualquer fundamento? Eu errei? Ou será que aquela pessoa está a inventar? Será que aquela pessoa... E em humildade, ter a convicção de será que... analisar nós próprios. Para nós sermos livres da acusação. Porque quando nós estamos num lugar de liderança ou de discipulado, nós vamos ser acusados. E nós temos que ser livres daquela acusação. Mas primeiro nós temos que, quando temos acusação, de ver se aquilo tem fundamento ou não. De passar para a convicção do pecado, ou convicção da acusação. E se aquilo tiver fundamento, nós temos que pedir perdão. Em arrependimento e humildade também, temos que pedir perdão, dizer: sim, tem razão. É um erro, eu cometi um erro. Talvez é um erro do meu caráter, talvez é um erro do meu feitio, mas é um erro e vou pedir a Deus para que me ajude a melhorar isso e perdoa-me. Se não tiver, há que pedir perdão e dizer: olha, Deus o abençoe e segue com a vida. Mas sempre em humildade, porque ninguém é perfeito. E depois nós temos que tomar a responsabilidade do ato que foi cometido. Daquela acusação, temos que tomar responsabilidade dos nossos próprios erros. Quando há uma acusação, nós temos que pedir perdão e depois nós temos que tomar responsabilidade. Dizer: ok, não, eu fiz isso. Se houve qualquer danos, temos que repor os danos, ou emocionais ou físicos, nós temos que repor. E temos que fazer as coisas ficarem bem outra vez. Estão todos a seguir? Todos acordados ainda de manhã? Amém? Ou vão ficar todos de pé? Não, estou a brincar, estou a brincar. Para nós mantermos firmes e no discipular, passemos discípulos firmes, não somente vêm acusações, mas vêm sempre avaliações. Nós somos sempre avaliados. Ou é porque eu vesti um fato preto hoje, ou é porque há duas semanas vesti-me calcei de ténis, ou é porque isto, ou porque aquilo. Somos sempre avaliados. Sempre avaliados de que é. E sempre há reprovação. Reprovação é uma crítica, é uma avaliação. E somos sempre. E sendo um líder, ou sendo um. Eu uso líder e discípulo. Em igualdade, porque é a mesma coisa. Hoje de manhã é a mesma coisa. E sendo um líder tem um preço muito caro. Quem é líder de célula? Quem sabe que requer um preço muito caro? Que requer mas não é somente para os líderes de célula. Cada pessoa que é um discípulo de Cristo requer pagar um preço muito caro. Como assim? Porque nós estamos sempre a ser observados. Estamos sempre a ser avaliados. Nós vivemos em liberdade, claro, mas há sempre aquela avaliação das pessoas. Agora eu pergunto-vos, isso é algo que nós temos que preocupar? Se nós servimos como pedra de tropeço para alguém, é algo que nós devemos preocupar? Então, o que é que nós fazemos? Nós temos que ter cuidado com isso. A forma de nós agirmos, a forma de nós falarmos, a forma de nós transmitir cristianismo, nós temos que ter cuidado, porque se levar uma pessoa a pecados, ou se levar uma pessoa a cair, por aquilo que nós fizemos, é a nossa culpa. E nós temos que ter cuidado com isso. É uma coisa que eu não gosto muito, mas é verdade. Eu preferia viver assim, sem preocupação, e vir, se eu pudesse vir com calças rasgadas, se eu pudesse vir, eu venho, mas eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar com se vai servir de pedra de tropeço ou não. Eu tenho que me preocupar com essas coisas. Porque é ser cristão. É ser um líder. Quando eu estava a escrever esta mensagem ontem, eu mostrei a Sílvia para ela corrigir os textos e os portugueses e tudo. E ela... Os portugueses. E ela diz... Ela disse para mim, estás a pedi-las, estás tramada. Eu disse para ela, não estou, porque é uma coisa que Deus tem estado a lidar comigo primeiro, e antes de eu poder falar qualquer coisa, Deus tem que tratar, e ainda está a tratar, no meu coração. Então, eu não estou tramado, porque já tenho estado a ser tramado com Deus, mas pronto. Terceiro ponto, para nós conseguimos permanecer firmes. É viver em disciplina. Qualquer atleta, qualquer bom profissional, qualquer pessoa na sociedade, para ser bem-sucedido, tem que ser disciplinado. Tem que conseguir chegar a horas ao trabalho, tem que conseguir prestar um bom trabalho, um bom serviço. O que é isso? Disciplina própria, autodisciplina. E para nós permanecermos firmes como discípulo de Cristo, permanecermos firmes como líderes, neste novo ano, nós temos que ser autodisciplinados. Nós temos que ser aquelas pessoas que nós dizemos, não, eu vou autodisciplinar-me. Eu vou... E muitas vezes a autodisciplina passa por quem é que são os nossos amigos. Não é assim, tem a ver com as nossas rotinas diárias, mas muitas vezes também tem a ver com as nossas amizades. Amém? Porque é muito fácil para nós sendo rodeado de pessoas que não são cristãos de darmos muito bem com eles e abrir os nossos corações e haver aqueles laços de amizade profundos e tudo. Mas se nós não somos autodisciplinados em nos rodear por pessoas cristãos, por pessoas que nos trazem mais perto de Cristo, quando digo pessoas cristãs, não estou a dizer pessoas que são somente cristãos que sentem no banco da igreja, mas pessoas que são apaixonadas por Cristo, que nos traz mais perto de Deus. Porque eu digo, no tempo que eu sou cristão, tenho visto muito tipo de cristão. E há cristãos que são cristãos de boca para fora, e há cristãos que são cristãos de coração para fora, que mostram o seu coração e que são realmente apaixonados por Deus. E essas pessoas traz-nos mais perto de Deus. Então, quando nós somos autodisciplinados, isso é uma forma de nós podermos manter firme como discípulos e líderes, é sermos autodisciplinados, é nos rodear com pessoas, para essas pessoas serem os nossos melhores amigos. E eu digo, às vezes é uma autodisciplina porque não são aquelas pessoas que nós podemos ver diariamente, talvez não são aquelas pessoas que nós temos tudo em comum, talvez não são aquelas pessoas com quem nós crescemos, talvez não são aquelas pessoas que nós damos tão bem. Mas a autodisciplina requer que nós vamos ao encontro daquelas pessoas, marcamos o almoço e dizemos: olha, pastor Oscar, acontecer isto na minha vida, começar a desabafar, eu estou farto disto, estou chateado com isto, estou chateado com aquilo, e começar a criar uns laços, e começar a ver aquele relacionamento, aquela amizade, e aquilo vai trazer-nos mais próximos de Deus. Mas requer uma alta disciplina, porque eu vejo no corre do dia, é fácil para mim beber um copo no fim do dia com um colega em vez de marcar um almoço com o pastor Oscar. É muito mais fácil e sai muito mais naturalmente, porque estou com aquela pessoa diariamente. Ou sou sozinho nisto? Acontece só comigo. Come on, yeah. Número 4. A forma de nós mantermos firmes, permanecer firme, é viver em generosidade e hospitalidade. Em Hebreus 13:2 diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Nós nunca sabemos, e quando nós damos, nós sentimos mais cheios, nós sentimos mais alegria, nós sentimos, e é uma forma de nós, é como uma pessoa está quase a morrer e tem que ligar aquele, como é que chama isso? Aquelas coisas para ligar o coração, faz aquele choque. E quando nós, quando é uma forma de acordar o nosso coração, é dar a outra pessoa. Quando nós sentimos que o nosso coração está a ficar triste, em baixo, pensa em dar a outra pessoa. Tenta ser hospitaleiro, convidar uma pessoa para casa para almoçar contigo. Abrir a casa para outras pessoas, abrir a vida para outras pessoas, dar para outras pessoas. Isso vai acordar o nosso coração, porque depois nós começamos a ver coisas que nós não vimos antes, nós começamos a ver a necessidade como não vimos antes, e nós temos que, por vezes, fazer aquele choque elétrico ao nosso coração para acordar. E hospitalidade e generosidade faz isso mesmo. E o último ponto é o ponto número 5, é viver como um professor qualificado. Quando nós permanecemos firmes, não basta nós somente virmos à igreja, porque isso, durante a semana nós vamos cair, e depois ao domingo vamos ter aquele aquecimento no nosso coração, mas depois, durante a semana, vamos cair outra vez. Nós temos que estudar a palavra, temos que ler a palavra. Algo que eu escrevi aqui foi: temos que ler a Bíblia e estudar a Bíblia é fundamental. Ler como prioridade a Bíblia antes de qualquer outro tipo de leitura, mesmo leitura do trabalho ou o jornal. Isso deve ser uma prioridade para a nossa vida, mesmo antes de ser uma prioridade de ver as notícias ou ler o jornal, ou de ou da nossa leitura de lazer, das novelas. Ou, ler a Bíblia deve ser, eu não digo que tem que ser, em termos de quantidade de tempo, devia ser superior. Não, eu estou a dizer que deve ser uma prioridade para a nossa vida. E deve ser algo que é fundamental. Pode faltar a leitura do jornal, mas não pode faltar a leitura da Bíblia. Porque aquilo é que vai dar aquele leme, aquela estabilidade para a nossa vida, para que nós podemos manter firme. Para que quando vem a adversidade, quando vêm as tentações, nós podemos manter firme. Manter e nós vimos que quando Jesus morreu, os discípulos ficaram despertos. E foi preciso aquele tempo de focagem novamente para eles poderem permanecer firmes. E é necessário em nossas vidas que nós focarmos a nossa atenção, pôr as prioridades em ordem e mantermos firme. E permanecer. Vamos agora adorar ao Senhor, porque eu acho que o nosso tempo de adoração, ainda há pouco, ficou a meio. Eu acho que nós não conseguimos permanecer o tempo suficiente. Porque eu creio que Deus ainda quer fazer mais. E não é algo. Houve uma altura que um dos ministros da equipa de louvor estava um bocado confuso e até queria desistir do louvor porque não estava conseguindo perceber isto de permanecer firme e eu tive que explicar que é algo tão simples, é esperar e esperar, e que às vezes parece longe, mas não é, é logo ali, só que eu tenho que esperar porque não é no nosso tempo. E não é algo tão complicado que nós temos que dizer, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, tem que haver um profeta especial, um pastor especial, vem do outro lado do mundo, e ele dá uma profecia para a minha vida, que ele vai, isso é bom. Mas eu tenho visto que os melhores tempos que eu passo com Deus é quando eu estou à meia da noite, estou na sala e eu permaneço. Às vezes não sinto nada, mas eu permaneço, e depois Deus aparece. E Deus fala, Deus orienta, Deus traz visão, Deus traz motivação. Se sim, nós vamos estar a adorar o Senhor, se as pessoas querem vir cá para frente, adorar, ou chegar mais para frente para estas outras filas, para preencher os lugares, ou preencher aqui em frente, estar aqui, estar mais à vontade. Nós vamos acabar o ano em adoração. Amém? Em adoração, o que é adoração? É dizer, Deus, Tu és tão bom. Tu és o máximo. Obrigado. Quando nós falamos, quando nós dizemos aquele Abba Pai, estamos a dizer, Abba significa estilo papá. É como a minha filha disse, papá, papá. É aquela expressão em hebraico de Abba, é papá. E é aquele toque que Ele dá, e isso é que nós vamos receber hoje. Nós vamos receber, e aquele toque que nós recebemos é aquilo que vai ser o nosso leme para este novo ano. Vai ser o nosso, aquele permanecer para este novo ano. Ok? Amém? Tá.